Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Tudo sobre a 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo. Marcha do Orgulho Trans discute empregabilidade de pessoas trans. Juliette, Whindersson e Pablo fazem doações para a Casa NEM. Terça-feira, 21 de junho de 2022. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Tô na terça porque Rod Gomes deve estar chegando em casa de São Paulo agora, essa fervida.
Ainda não cheguei em casa e você vai achando que vai ficar sozinho nesse rolê, tá?
Levanta, viada! Como assim?
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
6 e ônibus.
Deu no G1. 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo, tem tom político e show de Pablo Vittar. Publicado em 19 de junho de 2022 por Arthur Stabile e Celso Tavares. A 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, aconteceu neste domingo, dia 19, na cidade de São Paulo. Após 2 anos de celebração online devido às fases mais severas da pandemia, os trios elétricos voltaram a realizar o tradicional trajeto da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt, no centro da capital. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Comunicação, informou que a Secretária Municipal de Cultura, Aline Torres, representou o prefeito Ricardo Nunes. No sábado, dia 18, Nunes participou do primeiro encontro da Rede de Orgulho e destacou a importância do evento na cidade. O desfile começou por volta de meio-dia com discurso de representantes da comunidade LGBTQIA+, além de políticas, caso da co-vereadora Carol Yara, do PSOL, e da secretária de Direitos Humanos da capital, Soninha Francine, do Cidadania.
As travestis não são bagunça. Precisamos sim estar nos lugares de decisão desse país. Câmara, Senado, aqui é mais amor e menos ódio,
disse Yara. Soninha Francine salientou o crescimento do evento.
Na primeira parada eram 2.000 pessoas fortes e valentes. Hoje somos mais de 3 milhões. Vai ter festa sim.
O tom político não ficou apenas no tema escolhido pelos organizadores. O público entoou em momentos da concentração gritos de Fora Bolsonaro. Outros manifestantes vestiram vermelho, fotos e toalhas do ex-presidente Lula e declarações de apoio ao petista. No primeiro carro do desfile, as deputadas estaduais Isa Pena, do PCdoB, e Érica Malunguinho, do PSOL, também falaram ao público.
Fui assediada na Alesp. Tem feminista aqui hoje? É sobre isso. Nossa unidade vai nos fazer vencer. Eles vão ter que nos engolir na política. Mulher não vai voltar para a cozinha. Negro não vai voltar para a senzala. E LGBTQIA+, não vai voltar para o armário,
afirmou Isa.
Diversidade é a lei absoluta da humanidade. Estamos aqui para libertar de todo preconceito, estigma. Axé para nós. Façamos uma parada linda, sem violência, muito amor. Nosso povo é capaz disso. Fertilizar amor, prosperidade,
disse Malunguinho. O tema da 26ª parada foi Vote com Orgulho por uma Política que Representa e visa reafirmar o compromisso da comunidade LGBTQIA+, no combate à discriminação, respeito à diversidade e na luta por políticas afirmativas voltadas para esta parcela da população. Foi lindo!
Cheio de sapatão!
Não fui, não tava, mas Rod Gomes foi e tava.
E o quê?
Realizando a cobertura da parada para o Planeta Foda e a Mídia Ninja, ele nos mandou imagens exclusivas e eu me senti muito #imprensa compartilhando nos stories do KB no Instagram. Mas acompanhei tudo pelas redes, pelos portais e correu tudo super bem na parada. Parece que tacaram alguma coisa na Pablo, porque tem sempre um bucha pra fazer vergonha, né? Mas nada que tenha comprometido o brilho da festa. O evento terminou oficialmente às 17h30, 19 trios e uma multidão que deve ter passado dos 3 milhões de pessoas. Eu tô gravando no domingo à noite, então hoje, enquanto você ouve, já devem ter saído os números oficiais.
Exatamente, GG. Saiu e foram 4 milhões de pessoas. Muita gente, né? Batemos o recorde esse ano. Como será que vai ser ano que vem?
O babado é certo!
O ponto fraco do evento aconteceu antes dele acontecer. Cláudia Garcia, presidenta da APOGLBT, Associação Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, disse em entrevista para a Folha:
não vou puxar nem Lula lá, nem fora Bolsonaro. Não vou discursar a favor ou contra um candidato, somos um movimento suprapartidário. Mas defenderemos um voto que seja representativo dos nossos direitos, um voto progressista, tanto no executivo como no parlamento.
Particularmente, eu sou contra exigir de qualquer pessoa que se posicione politicamente, mas sou a favor da gente valorizar apenas quem o faz. Que bom que ela falou em primeira pessoa na entrevista. É lamentável que a essa altura, pessoas do movimento se sintam confortáveis em cima do muro. Ainda bem que o movimento é vivo, que a parada é viva e que as pessoas que estiveram lá escolheram se posicionar em alto e bom som. Aham, Cláudia, senta lá. Deu na Folha. Marcha do Orgulho Trans vira palanque político contra Bolsonaro. Publicado em 17 de junho de 2022 por Mariana Zilberkan. A 5ª Marcha do Orgulho Trans, realizada nesta sexta, dia 17, no Largo do Arouche, no centro de São Paulo, foi palco de uma série de manifestações políticas contra o presidente Jair Bolsonaro e a favor do ex-presidente Lula, rivais na disputa eleitoral de 2022. De cima do trio elétrico, militantes puxavam gritos de fora Bolsonaro e ambulantes vendiam toalhas com o rosto do petista, além de bandeiras nas cores branco, azul e rosa, que representa a comunidade transgênero.
É um ato político porque vivemos uma opressão enorme,
diz Evelyn Maciel, que carregava um estandarte colorido escrito "Crianças trans existem". Ela conta que estava lá para representar sua neta Serena, 9 anos, que começou a transição de gênero aos 6 anos.
A história é sempre a mesma, as crianças já se reconhecem trans desde cedo. Minha neta sempre falou que era menina. Eu digo que ela nasceu menina, eu é que não sabia,
diz. O casal não binário Gabi, de 19, e Blue Way, 18, comemorava participar da marcha com as roupas que geralmente não teriam coragem de usar em outra ocasião. Blue Way usava apenas 2 esparadrapos cobrindo os mamilos e calças pretas.
É uma forma de me aceitar, mas não tenho liberdade de sair na rua assim,
disse. A marcha faz parte dos eventos em defesa dos direitos LGBTQIA+, organizados ao longo do feriado para celebrar a Parada do Orgulho LGBT, que ocorreu domingo, dia 19, após 2 anos de edições remotas por causa da pandemia de Covid-19. Neste ano, a programação da Marcha do Orgulho Trans reuniu apresentações musicais e discutiu a questão da empregabilidade das pessoas transexuais.
Temos pedido integralidade e a marcha é um posicionamento político, é um outro jeito de celebrar,
diz a ativista Neon Cunha, que discursou para o público. Na Feira da Diversidade, organizada na véspera, cerca de 800 pessoas se inscreveram para a ação de uma marca de cerveja que pagou os custos da retificação do nome social no documento de identidade. A previsão era receber até 200 interessados, segundo a diretora de marketing da Amstel, Vanessa Brandão.
Vamos continuar nos próximos dias para dar conta da demanda,
disse. A Marcha do Orgulho Trans aconteceu, foi linda, teve muita gente bacana lá. Tivemos divas de pose, tivemos grandes artistas e personalidades das nossas comunidades, muita gente importante da nossa militância e pouquíssima repercussão nas redes sociais.
Porra!
Pessoas não T das nossas comunidades não transbordaram no Largo do Arouche como deveriam. O tamanho e a importância da marcha, gente.
Exatamente, amigo. Eu tava lá cobrindo desde de manhã e tinha muita gente incrível colorindo o Largo do Arouche. Foi realmente um evento incrível, com uma programação super diversa e que levantou a galera até o final do evento. E a pergunta fica: cadê o resto da sigla lá? Como a gente pode se chamar de comunidade assim? se uma sigla não ajuda a outra.
Consegue distinguir?
Pri Bertucci é idealizadora e produtora executiva da marcha, que está em sua 5ª edição. Pri e equipe, que belo trabalho. É inspirador esse movimento. Infelizmente, o acolhimento das nossas comunidades não é do tamanho certo. Mas a gente está trabalhando nisso e é obrigação nossa.
Tá entendendo?
Na descrição do episódio, além da matéria completa, tem o link também para o site da marcha. Deu no Gay Blog. Juliette Freire, Whindersson Nunes e Pablo Vittar fazem doações para evitar o fechamento do abrigo LGBTQIA+, Casa Nem. Publicado em 17 de junho de 2022 por Victor Miller. Juliette Freire e a ex-BBB22 Maria, o humorista e influenciador Whindersson Nunes, as cantoras Pablo Vittar e Lineker são só alguns nomes de artistas que já contribuíram com o festival beneficente Be Yourself, que será realizado no Circo Voador nos dias 28 e 29 de junho. O show principal do evento será de Carol Conká. O encontro irá arrecadar alimentos e doações para a instituição. Juliette Freire, quando soube que a Casa Nem corria o risco de fechar suas portas, não pensou duas vezes e fez questão de colaborar para manter as despesas como alimentação, produtos de higiene e as contas do mês da casa.
Agradecemos todos os artistas que estão apoiando a nossa luta, aqueles que vão participar do evento e que estão gentilmente contribuindo.
Frisa Indianari Siqueira, fundadora da Casa de Acolhimento e organizadora do Festival de Música. A Casa Nem acolhe principalmente travestis e transexuais em vulnerabilidade social e situação de rua. Os artistas, quando souberam do trabalho da casa, fizeram questão de participar do evento beneficente organizado por eles, fazendo doações financeiras e ajudando com visibilidade o projeto. O festival LGBT+, Be Yourself, nasceu em 2020 para entreter a comunidade LGBTQIA+, na pandemia. E agora, em sua 3ª edição, além de arrecadar fundos e alimentos para a Casa de Acolhimento Carioca Casa Nem, vai receber a cantora Carol Conká. Com um casting que celebra a diversidade, irão passar pelo palco do Circo Voador, como exemplo, a ex-BBB Maria, Carol Conká e mais 20 atrações que se apresentarão nos dias 28 e 29 de junho, no Rio. No dia 28 de junho é celebrado o Dia do Orgulho LGBTQIA+. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível. A Casa Nem precisa demais da gente. A situação já vem calamitosa há um tempo e o trabalho que elas realizam lá é muito importante, é muito sério. Então ter um engajamento de pessoas grandes nas redes sociais tem um impacto muito positivo e todos nós podemos fazer a nossa parte também.
E aí, gatinha?
Doe. Visite as redes da Casa Nem, vão estar aqui na descrição do episódio. Compartilhe nas suas redes pedindo essa força também.
Bota a cara no tal, mona!
Você pode pensar que a sua colaboração é pouca coisa, mas um pouquinho da gente, de cada pessoa, vira um tantão. E quem vamos no festival Be Yourself? Alô, meu povo do Rio, bora?
Bora!
Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Ontem não tivemos nosso diário preferido, pois Rod Gomes estava fazendo a cobertura da parada SP para o Planeta Foda e a Mídia Ninja, e pra gente, claro.
Eu sou fina, querida!
Então voltamos hoje, Rod retoma a apresentação na próxima terça. Amigo, você arrasou muito. Foi tudo!
E foi exatamente isso, a cobertura foi de milhões, estava com Agatha Power junto comigo, linda, maravilhosa. Cobrimos pela Mídia Ninja e pelo Planeta Foda. E eu deixo um recado aqui para todo mundo, muito importante. Vale muito a pena vir para São Paulo durante esse final de semana da parada para acompanhar os principais eventos da nossa comunidade. Então, vamos na Marcha Trans, sim. A caminhada lesbi foi incrível. E a parada, como todo mundo sabe, é aquela algazarra, aquela confusão maravilhosa, cheia de muita diversidade. Então, ano que vem, a gente já sabe. Vamos fazer o roteiro inteiro, por favor.
E ontem, dia 20, foi o Dia Mundial do Refugiado, que livremente adaptei para Dia Mundial da Pessoa Refugiada, porque, né, vamos abranger, vamos acolher.
Exatamente.
Na matéria do Brasil de Fato, de 30 de setembro do ano passado,
Refugiados LGBTQIA+ no Brasil enfrentam discriminação, violência e desemprego.
Do Fidel Forato, da agência Diadorim, ele fala que as crises humanitárias e as perseguições às comunidades LGBTQIAP+ se somam e se interseccionam. A gente sabe o que está acontecendo no Afeganistão em relação às existências LGBTQIAP+, por exemplo. Já demos algumas matérias a respeito aqui no Bom Dia. Aliás, em todos os países islâmicos, né? Infelizmente, pelo título da matéria que eu trago como referência, as coisas já não são mais como antes aqui no Brasil em termos de acolhimento. E essa questão também é um problema nosso. A gente está falando de gente que sai de seus locais de origem para sobreviver. Qualquer semelhança com algumas das nossas histórias não é mera coincidência. Então, se você puder, voluntarie-se para trabalhar com pessoas refugiadas. É sobre acolhimento. E aproveitando esse ensejo do acolhimento, na última sexta, saiu um Kill Bicha fresquinho questionando a nossa não comunidade. Um papo importantíssimo com Eduardo Victor, o Dudu, e Lua Manzano, sobre como muitas vezes não nos comportamos como uma comunidade, não nos acolhemos dentro da nossa sigla, e nesse mês do orgulho, é um ótimo momento para a gente se questionar sobre isso. Então, assim que acabar aqui, já dá um play em Uma Não Comunidade, que o episódio tá lindo. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, eu mesmo, que também apresento o programa juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. E amanhã, Zé Henrique, essa maravilhosa, trazendo as notícias sobre as nossas comunidades para você. Então já segue a gente aí na plataforma que tu tá ouvindo. Ativa as notificações para não perder nada. No domingo, dia 19, completamos 2 anos de Kill Bicha. E eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, dando sentido a tudo isso. Eu comecei sozinho, hoje somos uma equipe de milhões. E nada disso seria possível se você não compartilhasse com a gente um tiquinho do seu tempo. Obrigado por vir com a gente até aqui, desde 19 de junho de 2020. Segunda que vem eu tô de volta. Um beijo!